السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Vamos continuar com nossa aula de Lumat al-Itiqad de Imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah rahmatan wasi'a. E na aula passada terminamos com aquilo que eram alguns princípios básicos que têm a ver com os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, que tiramos do livro de Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah al-Qawaid al-Muthla. E só para a gente ficar sintonizados, como se diz, primeiro nas nossas aulas falamos sobre um pouco da biografia de Imam Ibn Qudama rahimahullah, e depois falamos, estudamos a introdução que Imam Ibn Qudama rahimahullah colocou no seu livro Lumat al-Itiqad. Depois entramos nos kawa'id, nos princípios que têm a ver com os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, que retiramos do livro de Imam Ibn Uthaymeen Al-Qawaid Al-Muthla. E dissemos que esses princípios que a gente estudou no que diz respeito aos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala são a base para a gente perceber tópicos relacionados com nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. O conhecimento deve preceder os atos e a fala. Portanto, antes da gente entrar naquilo que eram as palavras de Imam Ibn Qudama rahimahullah sobre os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, tivemos essa pequena introdução sobre alguns princípios para que a gente não fique perdido naquilo que a gente vai ver mais à frente no decorrer das aulas sobre os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E acredito que aqueles que estiveram conosco durante as aulas onde a gente explicou um pouco desses princípios já tem uma pequena noção daquilo que é as regras no que diz respeito aos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Tá aí. Depois de terminarmos com esses princípios, vamos voltar para aquilo que é a base, que é o livro Lumat al-Itiqad. E Imam Ibn Qudama rahimahullah entra numa nova sessão onde ele fala sobre os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Antes de irmos à palavra de Imam Ibn Qudama rahimahullah, é necessário aqui recordarmos um ponto, que é que o tawhid, a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, divide-se em três categorias. Que é o tawhid al-rububiyya, a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala no seu senhorio, bem como o tawhid al-uluhiyya, que é a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. E, por fim, temos o tawhid al-asma' wa-sifat, que são, que é a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala nos seus nomes e atributos subhanahu wa ta'ala. Então, alguém pode questionar de onde é que veio esses três atributos, essas três divisões do tawhid. A resposta é bitatabu wal-istiqrar. Quer dizer que os sábios seguiram os textos do Alcorão e da Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam e viram que as palavras sobre o monoteísmo não saía dessas três categorias. Portanto, não é algo que as pessoas inventaram da cabeça, não é algo que os sábios inventaram da cabeça, como dizem os sufis. Portanto, é bitatabu wal-istiqrar. Quer dizer que os sábios seguiram os nusus, os textos do Alcorão e da Sunna, e viram de que os textos que falam sobre o monoteísmo não saem dessas três categorias. E o nosso Sheikh Abdul Razak al-Badri Hafidhahullah escreveu um livro muito bonito refutando um dos sufis que tentava colocar shubhat, equívoco sobre a divisão do tawhid. Tá aí. Se a gente for ver os livros dos ulamas que vieram a partir do século 3, que iniciou Harakat al-Tasnif, que começou com a evolução dos livros, vamos notar que muitos livros da crença focavam neste ponto, que é os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Por que que os livros que foram escritos nessa época focavam muito no ponto dos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala? Isso porque foi nesse tempo em que surgiram várias seitas que se desviaram nessa categoria de Tawhid. Quando começou a tradução dos livros da filosofia grega para a língua árabe, como aconteceu na altura do Khalifa Mamun al-Abbasi, começou a entrar no Islam coisas que não faziam parte da religião. A filosofia não faz parte da religião. Entrou por via da tradução da filosofia grega. E os muçulmanos, aqueles que não estão munidos com conhecimento do Alcorão e da Sunna, começaram a se colocar a ler essas obras que eram traduções da filosofia grega, e começaram a ter inhiraf, perdição na crença. E como disse um dos sábios, de que a filosofia, quando entra no coração da pessoa, queima a pessoa. Pode não queimar a pessoa completamente, vai queimar um dos lados da pessoa. Quer dizer que este conhecimento da filosofia é um conhecimento bastante perigoso, principalmente para aqueles que não têm algo que os protege, que é o conhecimento da religião correto. Daí que muitos caíram nessa perdição e começaram a tentar juntar a filosofia com o Islam, e isso é algo que não é possível, e começaram a inventar crenças. Daí que houve necessidade dos sábios de fazerem face a essa tendência que era junção da filosofia com o Islam, e começou a dar origem às várias seitas, como é o caso dos Jahmiyyah e os Mu'tazila e os Ash'ari, que vieram também posteriormente. Portanto, muitos livros focavam nesse ponto, porque esse era o inhiraf, era onde havia problema nos muçulmanos. Daí que os sábios escreviam vários livros sobre esse tópico. Depois de passarem vários séculos, se a gente for anotar aquele que estuda Harakat al-Tasnif, a evolução das obras islâmicas no que diz respeito à crença, a partir dos anos, por exemplo, 700, 600, até nos tempos de hoje, vamos notar que a maior parte das obras estava virada ou está virada para o Tawhid Uluhiyah, para o Tawhid sobre a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. Por que que virou para essa parte do Tawhid? Isso porque também entrou perdição nas pessoas nessa parte do Tawhid. Portanto, os sábios, sempre que vem uma epidemia, entre aspas, na crença, eles colocam sua atenção nessa epidemia para chamar a atenção aos muçulmanos sobre o perigo disso. Daí que vamos ver vários livros que foram escritos, focavam no Tawhid al-Uluhiyah, que é a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. Tá aí. Isso não quer dizer que depois daqueles primeiros séculos do Islam, a perdição neste ponto, que é o Tawhid al-Asma wa Sifat, terminou. Permaneceu nessas seitas desvio nesse ponto do monoteísmo, que é a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala nos seus nomes e atributos. Daí que A gente tem a necessidade de estudar isso porque, até nos dias de hoje, existem seitas que estão apegadas a essa perdição, como é o caso dos Ashaira. Yani, os Jahmiya yani, terminaram, foram, como se diz, foram comidos pelo, yani, pelo tempo. Ao longo do tempo, desapareceram os Jahmiya, mas as suas ideologias, as suas crenças permaneceram em algumas outras seitas. Quer dizer que era como se fosse um vírus. Os Jahmiya influenciaram os Mu'tazila e também influenciaram os Asha'ira. Os Mu'tazila, como uma seita yani, principal, enfraqueceram durante yani, ao longo da história islâmica, mas a sua crença esteve presente em algumas outras seitas, como é o caso do Zaydiya, o Rafila e os Shias têm parte da crença dos Mu'tazila. Portanto, quer dizer que até nos dias de hoje existem essas crenças perdidas no que diz respeito aos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E nos dias de hoje, a crença que permaneceu ou a seita que permaneceu durante esse todo tempo são os Asha'ira, e existem quase em todo canto do mundo. Os Asha'ira, os Maturidiya, todos eles têm esse inhiraf, essa perdição que diz respeito aos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que é importante o muçulmano estar munido de conhecimento no que diz respeito a esse ponto. Tá aí. Disse Imam Ibn Qudama rahimahullah, disse lahu al-asma'ul husna wa sifatil ula. Ele rahimahullah disse que Allah subhanahu wa ta'ala tem nomes yani, completos e perfeitos. Isso quer dizer que os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala não têm nenhum defeito, como a gente viu nos princípios anteriores, nas aulas anteriores. E disse wasifat al-ula yani, que Allah subhanahu wa ta'ala tem os atributos mais elevados. E dentre os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, como disse Sheikh Saleh al-Fawzan hafidhahullah, é a misericórdia, o conhecimento, al-qudra, a capacidade, wal-irada, a vontade, al-sam' wal-basar, a audição e a visão. Então tudo isso são atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E o Sheikh aqui diz que al-sam' al-basir al-khabir, yani, aquele que ouve tudo, al-sami' é aquele que ouve tudo, al-basir, aquele que vê tudo, al-khabir, aquele que também conhece tudo. Esses são nomes de Allah subhanahu wa ta'ala, e todos esses nomes tira-se neles atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando a gente diz que Allah subhanahu wa ta'ala é qadir, yani, é capaz, quer dizer que ele subhanahu wa ta'ala tem a capacidade. Quando a gente diz que Allah subhanahu wa ta'ala é ouvinte, as-sami', então quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala ouve. Quando a gente diz que Allah subhanahu wa ta'ala é o vidente, al-basir, então isso quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala tem um atributo da visão. Quando a gente diz que Allah subhanahu wa ta'ala é alim, o sábio ou conhecedor, então quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala tem um atributo de conhecimento, e assim sucessivamente. Portanto, os atributos ou os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala não são nomes sem significados, como acreditam algumas seitas. Portanto, quando a gente diz que Allah subhanahu wa ta'ala é Sami', é ouvinte, estamos ao mesmo tempo a afirmar que ele subhanahu wa ta'ala ouve. E os Ahl al-Bidah, como é o caso dos alguns Mu'tazila, chegaram e disseram que esses nomes são nomes como se fosse gás. Yani, gás. Não tem nenhum significado. São nomes, quer dizer que quando você diz que Allah subhanahu wa ta'ala é ouvinte, Não quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala ouve. Simplesmente significa que ele é ouvinte. E esse é o nome dele. Quer dizer que esses todos os nomes, eles disseram que significa uma única coisa. Significa Allah. Quando você diz que Allah é ouvinte, significa Allah. É coisas que nem faz sentido. Quando você diz que Allah subhanahu wa ta'ala é vidente, aqui esse nome vidente significa Allah. Yani, fizeram com que todos os nomes voltassem para o único significado que é Allah. Isso tudo para fugir de atribuir atributos a Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que diziam Samiyun bila sam', Basirun bila basar, yani, que Allah subhanahu wa ta'ala é ouvinte sem audição e evidente sem a visão. Ta'ala Allah an dhalika uluwan kabira. Mais à frente disse Sheikh Salah al-Fawzan de que os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala, esse que a gente ouviu, são nomes que ele próprio subhanahu wa ta'ala chamou a si próprio. Não somos nós que inventamos esses nomes. Ninguém veio da sua cabeça e disse que Allah subhanahu wa ta'ala é Samir, é ouvinte. Portanto, a gente retirou este nome do Alcorão, pois Allah subhanahu wa ta'ala descreveu a si próprio como sendo Samir. E a gente diz que Allah subhanahu wa ta'ala é Samir, da forma como ele descreveu a si próprio subhanahu wa ta'ala. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدُعُوهُ بِهَا. Mais à frente disse Imam Ibn Qudama rahimahullah, الرحمن على الأرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم سر وأخفى. Ele depois de mencionar de que Allah subhanahu wa ta'ala tem nomes e atributos, tem nomes perfeitos e atributos completos e mais elevados, ele mencionou aqui versículo, dois versículos que vem no sura Taha, disse Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Allah subhanahu wa ta'ala nesse versículo diz Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. O misericordioso ascendeu sobre o seu trono. Ascendeu sobre o seu trono. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. A ele pertence o que há nos céus, wa ma fi al-ard, e o que há na terra, wa ma baynahuma, wa ma tahta ath-thara. E também pertence a Allah subhanahu wa ta'ala aquilo que está entre os céus e a terra, bem como aquilo que está por baixo da terra. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa. Yani, se você proferir as suas palavras abertamente, ele subhanahu wa ta'ala conhece aquilo que é oculto e aquilo que ninguém ouve senão a própria pessoa. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala conhece o que você fala publicamente e o que você esconde dentro de si próprio. Portanto, esse versículo, a primeira parte do versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, o misericordioso ascendeu sobre o seu trono, esse versículo é dos 7 versículos do Alcorão onde Allah subhanahu wa ta'ala afirma explicitamente de que ele ascendeu sobre o seu trono, subhanahu wa ta'ala. É dos 7 versículos que mostram claramente que Allah subhanahu wa ta'ala está acima do seu trono. Em 7 versículos, Allah subhanahu wa ta'ala repete isso. E esse é dos 7 versículos, Surat Taha. E neste, no Surat Taha, tem uma ligação dos versículos bastante bonitas. Allah subhanahu wa ta'ala, no versículo anterior, que é o versículo número 4, Allah subhanahu wa ta'ala disse, falando sobre o Alcorão, descrevendo aquilo que é a realidade do Alcorão, disse Tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-ula. Disse que este Alcorão não é senão uma revelação descida daquele que criou os céus e a terra. Tá aí. Aqui veja só, como disse o Sheikh Salah Al-Fawzan, de que o Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala, neste versículo, diz que o Alcorão desceu a partir dele. Quer dizer que ele subhanahu wa ta'ala é a origem do Alcorão. Ele que subhanahu wa ta'ala falou e a sua fala representa este Alcorão que desceu ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E dentre as suas palavras, veja aqui uma ligação. Dentre as palavras dele, subhanahu wa ta'ala, primeiro a gente deve afirmar de que o Alcorão desceu da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, como ele próprio disse, tanzilan, yani, o Alcorão é algo que desceu. E aqui há um ponto: algo não desce senão se estiver em cima. Algo que está embaixo não é possível descer. Aquilo que na língua, em qualquer língua, quando disse algo desceu, quer dizer que saiu de cima para baixo. De cima para baixo. Portanto, esse versículo tira aqui dúvida daqueles Ahl al-Ahwa que dizem que Allah subhanahu wa ta'ala está em todo sítio. Como é que é possível Allah subhanahu wa ta'ala estar em todo sítio e ele referir que fez descer o Alcorão? Não diz que o Alcorão veio da direita ou da esquerda ou veio de baixo, mas sim tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawat al-ula. Portanto, o Alcorão não é senão uma revelação que desceu daquele que criou a terra bem como os céus elevados. E esse que fez descer o Alcorão é o mesmo que disse a seguir الرحمن على العرش استوى. يعني ele subhanahu wa ta'ala descreveu que o Alcorão desceu a partir dele subhanahu wa ta'ala, e em seguida no versículo que vem a seguir ele disse que ele subhanahu wa ta'ala الرحمن, o misericordioso, ascendeu sobre o trono. Portanto, estes dois versículos, se vocês juntarem a ele, não resta nenhuma dúvida de que Allah subhanahu wa ta'ala está acima das suas criaturas subhanahu wa ta'ala, e que não há espaço aqui para a crença dos Ahl al-Bidah de que dizem que Allah subhanahu wa ta'ala está em todo o sítio. Pois essa ligação é uma ligação bastante detalhada, que começa subhanahu wa ta'ala mencionando de que o Alcorão vem de cima para baixo, e depois no versículo que vem a seguir ele afirma de que ele subhanahu wa ta'ala ascendeu sobre o seu trono. Portanto, não resta nenhuma dúvida de que Allah subhanahu wa ta'ala está acima do seu trono. Está acima do seu trono. E o seu trono, como a gente viu nas aulas de Kitab Tawhid, no hadith de Ibn Abbas, o trono de Allah subhanahu wa ta'ala cobre todas as criaturas. É a criatura mais elevada e cobre todas as outras criaturas. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala não está dentro da sua criação subhanahu wa ta'ala, mas sim está acima da sua criação subhanahu wa ta'ala. Daí que todo ser humano, na sua natureza, quando quer pedir algo a Allah subhanahu wa ta'ala, o seu coração fica inclinado para onde? Para cima? Naam. Não fica inclinado para a direita ou para a esquerda. Até você vê os animais, quando ficam tristes, quando estão em dificuldades, olham para o céu. Daí que só uma passagem que mostra este ponto é que Al-Juwayni, que era um dos imams dos Asha'ira, eles que acreditam que Allah subhanahu wa ta'ala está em todo sítio, certa vez estava a dar aula no masjid e estava a dizer isso de que Allah subhanahu wa ta'ala está em todo sítio, não está em cima das criaturas. Então vê um indivíduo, disse: eu tenho uma pequena pergunta para ti. Você tenta lá explicar-nos sobre essa necessidade que todas as criaturas têm, que quando estão aflitas e quando querem algo, voltam-se para o céu. Por que as pessoas, as criaturas, até os animais, quando estão aflitos, todos oye un paroseo, vuelta un paroseo, o seu coração fica ligado com yani, levantar para cima. Por que que essa natureza nas pessoas? Ele não conseguiu responder a isso. Disse Hayyarani Hamdani. Yani, disse que esse indivíduo khalas, colocou-me yani, perplexo. Porque não tenho resposta para isso. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala até colocou fitra, natureza, disposição natural nas pessoas, que quando estão à rasca, quando estão em dificuldades, quando estão na aflição, o seu coração fica ligado com aquele que está em cima. Os animais levantam. Tudo isso porque sabem, na sua natureza, que Allah subhanahu wa ta'ala está em cima. E não está à direita, nem à esquerda, nem embaixo. Ta'ala Allah, an dhalika uluwan kabira. Portanto, esse versículo mostra-nos de que Allah subhanahu wa ta'ala está acima das suas criaturas, ar-Rahman ala al-Arsh istawa. E a palavra Arsh, o trono de Allah subhanahu wa ta'ala, é uma das suas criaturas, subhanahu wa ta'ala. E esse versículo, ar-Rahman ala al-Arsh istawa, a palavra istiwa na língua árabe tem 4 significados. Yani, significados corretos. E também essa palavra istiwa, o seu significado também muda com a introdução do harf ila ou ala. Quando se diz istawa ala, não significa senão ascender sobre algo. Quer dizer que essa palavra na língua árabe significa ascender sobre algo, subir, elevar-se sobre qualquer coisa. Daí que Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah disse, como vem no seu Nunia, disse rahimahullah, فَلَهُمْ عِبَارَاتٌ عَلَيْهَا أَرُبَعٌ قَدْ حُصِّلَتْ لِفَارِسِ الطَّعَانِ وَهِيَ اسْتَقَرَّ وَقَدْ عَلَى وَكَذَلِكَ ارْتَفَعَ الَّذِي مَا فِيهِ مِنْ نُكْرَانِ وَكَذَلِكَ قَدْ صَعِدَ الَّذِي هُوَ رَابِعٌ وَأَبُو أُبَيْدَةَ صَاحِبُ الشَّيْبَانِ يَخْتَارُ هَذَا الْقَوْلَ فِي تَفْسِيرِهِ أَدْرَى مِنَ الْجَهْمِيِّ بِالْقُرْآنِ وَالْعَشَارِيُّ يَقُولُ تَفْسِيرُ اسْتَوَى بِحَقِيقَةِ اسْتَوْلَى مِنَ الْبُهْتَانِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْاعْتِزَالِ وَقَوْلُ وَقَوْلُ أَتْبَاعِ لِجَهْمِ وَهُوَ ذُو بُطْلَانِ. Ele, rahimahullah, mencionou no seu Nunia de que istiwa, a palavra istawa, significa, yani, no salaf, a imat salaf, 4 coisas. وَهِيَ اسْتَقَرَّ, yani, firmar-se, estabelecer-se. وَقَدْ عَلَى, que é, yani, subir. وَكَذَلِكَ ارْتَفَعَ, que é elevar-se. الَّذِي مَا فِيهِ مِنْ نُكْرَانِ وَكَذَلِكَ قَدْ صَعِدَ الَّذِي هُوَ رَابِعٌ. Portanto, também ascender. Portanto, essas palavras significa, istiwa significa firmou-se, subiu, elevou-se e ascendeu. Portanto, esse é um significado de al-istiwa. Os ahli al-bida vieram, deturparam essa palavra istiwa e disseram que significa staula. Que significa o que é staula? O que é staula? Significa dominar. Quando aqui onde Allah subhanahu wa ta'ala disse ar-Rahman ala al-Arsh istawa, eles dizem o misericordioso dominou sobre o seu trono. Era coisas que nem têm significado. Dizem que aqui Allah subhanahu wa ta'ala dominou ou subjugou o seu trono, como se ele estivesse yani, com problemas de subjugação desse trono. Ta'ala Allah an dhalika. Daí que ele disse, rahimahullah, وَلَعَشَارِيُّ يَكُولُ تَفْسِيرُ اسْتَوَى بِحَقِيقَ اسْتَوْلَى مِنَ الْبُحْتَانِ. Yani, os asha'ira, bem como os ahli al-i'tizal, os mu'tazila e os jahmiya, quando vem nesse versículo, Dizem que istiwa aqui significa de que Allah subhanahu wa ta'ala conquistou ou dominou, como se Allah subhanahu wa ta'ala tivesse a concorrer com alguém. Ta'ala Allah an dhalika. Portanto, na língua árabe, esse já tem subhanallah, yani esses ahl al-bid'ah, até a língua árabe própria deturparam. Até a língua árabe própria deturparam. Somente para ir de acordo com aquilo que é os seus caprichos. Nasallallahu alaihi wa sallam. Veja até que ponto o desvio na religião leva as pessoas. Yani tentam até deturpar a própria língua somente para indicar aquilo que eles querem. E Sheikh Salah al-Fazan, hafidhahullah, disse aqui que essas palavras que a gente mencionou, que é o significado de yani, istiwa, isso é da forma como convém Allah subhanahu wa ta'ala. Da forma como convém a sua majestade subhanahu wa ta'ala. Daí que ele disse, al-makhluq idha irtafa'a ala shay, fa innahu bihajatun ila dhalika shay, yarfa'u li'alla yasqut. Yani, quando uma criatura sobe sobre algo, ele subiu sobre isso por necessidade. Quer dizer que se não fosse essa coisa que ele subiu, ele iria decair. Ta'ala Allah in dhalika. Daí que ele disse, amma Allahu jalla wa ala, falaysa bihajati ila al-arsh. Yani Allah subhanahu wa ta'ala não tem necessidade do trono dele subhanahu wa ta'ala. Ele ascendeu ou firmou-se sobre seu trono, subiu sobre seu trono, como é o significado de al-istiwa. Mas isso não quer dizer que ele precisa do seu trono subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun anil khalq. Allah subhanahu wa ta'ala não precisa nenhuma da sua criatura. Ele subhanahu wa ta'ala não precisa de nenhuma das suas criaturas subhanahu wa ta'ala. Mas as criaturas por si só precisam dele subhanahu wa ta'ala. Portanto, disse Sheikh Salah al-Fawzan, hafidhahullah, وَأَمَّا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى فَلَيْسَ بِحَاجَةِ إِلَى الْعَرْشِ وَلَا إِلَى السَّمَاءِ وَلَا إِلَى السَّمَاوَاتِ. Yani, ele disse, Allah subhanahu wa ta'ala não precisa do trono e nem precisa dos céus. بَلِ الْعَرْشُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ. Pelo contrário, o próprio trono é que precisa de Allah subhanahu wa ta'ala. وَالسَّمَاوَاتِ مُحْتَاجَةٌ إِلَيْهِ. Os céus precisam de Allah subhanahu wa ta'ala. Quem faz os céus não se moverem, permanecerem firmes, é Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que eles precisam de Allah subhanahu wa ta'ala. فَهُوَ الَّذِي يُمْسِكُهَا. Yani Allah subhanahu wa ta'ala é quem segura os céus para que não caiam. Como disse no outro versículo, de que ele subhanahu wa ta'ala criou os céus e não tem nada, yani não tem nenhum pilar que segura os céus. Portanto, quem é que segura os céus para não caírem é Allah subhanahu wa ta'ala. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَهَا فَهِيَ بِحَاجَةٌ إِلَيْهِ وَهُوَ لَيْسَ بِحَاجَةٍ إِلَيْهَا. Yani Allah subhanahu wa ta'ala é que criou tanto os céus como o próprio seu trono subhanahu wa ta'ala, e ele não tem nenhuma necessidade tanto do seu trono bem como dos céus. Portanto, aqui isso indica que Allah subhanahu wa ta'ala ascendeu sobre o seu trono não por necessidade subhanahu wa ta'ala, pois ele subhanahu wa ta'ala não necessita de nenhuma das suas criaturas subhanahu wa ta'ala. E isso também volta-nos àquilo que a gente estudou anteriormente, de que os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala não são semelhantes aos atributos das suas criaturas subhanahu wa ta'ala, pois os atributos do Criador são atributos que convêm a sua essência subhanahu wa ta'ala, e os atributos da criatura são atributos que convêm a própria criatura. Quer dizer que podem compartilhar os mesmos nomes, mas a realidade é diferente. Você vê, e o ser humano vê e a cobra vê. Será que a visão do ser humano é a visão da cobra? Claro que não. cobra a sua visão, convém a sua estrutura, a sua essência, e a visão do ser humano convém a sua própria essência. Daí que ninguém é capaz de chegar e dizer que quando a gente diz que o ser humano vê e a cobra vê, isso quer dizer que a visão é a mesma. Ninguém é capaz de dizer isso. A formiga vê e você vê. Não é possível alguém chegar a dizer que não há diferença da visão da formiga com a visão do ser humano. Walillahi mathalul a'la. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala não se assemelha de forma alguma às suas criaturas subhanahu wa ta'ala. Ele tem atributos que convêm à sua majestade subhanahu wa ta'ala, e as criaturas têm atributos que convêm à sua essência fraca subhanahu, yani a essência do ser humano que é fraca e que precisa de Allah subhanahu wa ta'ala. Disse mais à frente, rahimahullah, الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات, يعني إلي إمام ابن قدامة رحمه الله منسيون هذا الفرسيكل عند الله سبحانه وتعالى ديسي له ما في السماوات وما في الأرض, يعني كرزا كي tudo quanto existe no céu de criaturas bem como os anjos pertence a Allah سبحانه وتعالى, كرزا كي estão sobre o domínio de Allah سبحانه وتعالى. Ninguém escapa o domínio de Allah subhanahu wa ta'ala, o controle de Allah subhanahu wa ta'ala. Wama fil ard, bem como aquilo que está na terra, tudo que está na terra, nada acontece sem a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém nasce, ninguém cresce até um centímetro ou um milímetro sem a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele tem o controle completo das suas criaturas subhanahu wa ta'ala. Wama bainahuma, e também tudo aquilo que está entre os céus e a terra. Allah sabe melhor o que existe entre os céus e a terra. Existem criaturas. Daí que em vários versículos Allah subhanahu wa ta'ala menciona isso. Aquilo que está entre os céus e a terra. Portanto, todas as criaturas que estão entre os céus e a terra estão sobre o domínio, o controle de Allah subhanahu wa ta'ala. Wama tahta thara, bem como aquilo que está por baixo da terra, está sobre o domínio de Allah subhanahu wa ta'ala. Os mortos e aquilo que está escondido entre as pedras preciosas, os minerais, tudo isso está sobre o controle e o domínio de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele que faz aparecer, ele quem faz desaparecer, subhanahu wa ta'ala. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Yani, disse Sheikh Salih al-Fawzan explicando esse versículo de que não há diferença no conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala entre aquilo que é aparente e aquilo que é escondido ou é oculto. Quer dizer, o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala é o mesmo. Aquilo que existe, Allah subhanahu wa ta'ala conhece, da mesma forma como ele conhece aquilo que não existe. E se existisse, como seria? Yani, aquilo que não existe, Allah subhanahu wa ta'ala conhece, e ele subhanahu wa ta'ala conhece aquilo que não existe, se existisse, como seria? Se existisse, como seria? Ele subhanahu wa ta'ala ouve o que as pessoas dizem em voz audível e o que as pessoas escondem no seu íntimo. Aquilo que você esconde no seu íntimo e que você não fala, Allah subhanahu wa ta'ala conhece isso, está inteirado daquilo que está no seu íntimo. وَيَسْمَعُ السِّرَّ, como disse Sheikh Salih al-Fawzan, ele ouve aquilo que é escondido, وَأَخْفَى وَأَيْ أَخْفَى مِنَ السِّرَّ وَلَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى. Yani, até as coisas mais, yani, aquilo que somente você pensa que você conhece sozinho, Allah subhanahu wa ta'ala também conhece. Aquilo que você esconde no teu coração, bem fundo, seja rancor ou amor, ou seja qual for a intenção que você esconde no seu coração, Allah subhanahu wa ta'ala conhece. La ilaha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, se esses são os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, então não há dúvida de que não existe divindade que merece ser adorada senão Allah subhanahu wa ta'ala. Como é que é possível você não adorar uma divindade que tem essas características que a gente descreveu há bocado? E tem várias outras características, subhanahu wa ta'ala. Se você não ouvisse do Criador senão essas características, era suficiente para você ter a convicção de que somente Allah subhanahu wa ta'ala merece a adoração. Somente Allah subhanahu wa ta'ala merece a adoração. Tanto, essas são algumas palavras que podemos deixar a respeito desse parágrafo onde mencionou Imam Ibn Qudama rahimahullah, este versículo e aquilo que é a crença sobre os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que Ele subhanahu wa ta'ala nos faça agir de acordo com esse conhecimento. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.